Professor, o horário político, há muitas eleições já a gente tem ele presente na vida diária, recebe críticas por ser uma coisa imposta, por ser algo que muitos consideram que não tem validade, porque os políticos acabam falando sempre a mesma coisa, isso segundo o pensamento popular. É bem assim? O horário político, ele perde importância a cada eleição ou, ao contrário, ele ganha importância a cada eleição?
Não, ele perde porque na cabeça do eleitor é uma coisa chata, né? E que muitas vezes o eleitor simplesmente desliga a televisão e vai fazer outra coisa. Mas foi uma coisa útil que foi instalado, porque ele iguala a propaganda entre os partidos e entre os candidatos. Fica proporcional ao tamanho de cada partido. E nenhum partido é permitido comprar horário comercial na televisão. Se fosse assim, os mais ricos iam comprar mais programa na televisão, e os candidatos e os partidos mais pobres não teriam acesso, porque não teriam dinheiro bastante para comprar horário comercial como nos Estados Unidos, onde cada candidato e cada partido tem que gastar milhões de dólares comprando horário na televisão. Então, isso elimina a possibilidade do mais pobre competir.
Para a eleição, para a lisura das eleições, é bom que exista, então, esse horário?
Sim, exatamente.
Uhum. Agora, professor, de quem é a culpa por esse horário ser visto pela população como algo chato?
Bom, isso é costume, hábito do eleitor. As pesquisas mostram que muito mais eficaz para convencer o eleitor ou entrar no seu subconsciente são as inserções de curta duração, que cada partido, cada candidato é permitido um certo número de inserções, que usualmente são de 30 segundos ou 45 segundos, que é inserido dentro da sequência normal de propagandas na televisão. Então, isso o eleitor não desliga e ele é percebido como uma propaganda qualquer, né? Então, dizem que essas inserções fazem muito mais efeito sobre a cabeça do eleitor do que o horário gratuito.
A propaganda eleitoral, a gente vê nas negociações das alianças, esse tempo de cada partido, ele acaba entrando nessas composições nas alianças. É permitido isso, claro, os partidos se unirem visando aí o maior tempo de propaganda de televisão. Isso é bom? Isso é válido, apesar de ser permitida essa aliança? Ou seja, as coligações com esse fim de aumentar o tempo eleitoral de determinado candidato, isso é bom ou ruim para o processo eleitoral, professor?
Bom, se você encara que partido nanico é ruim para o sistema, essa questão das coligações visando o tempo valoriza os partidos nanicos. Então, eles são disputados pelos vários partidos construindo coligações, né? Inclusive partidos médios. Por exemplo, o PP é um partido médio e foi duramente disputado pelos dois lados, tanto do José Serra como da Dilma, porque com o PP ia um minuto e tanto de horário gratuito. Então, esse partido ficando neutro, não entrando em nenhuma das coligações, seu tempo é rateado entre todos os partidos.
Uhum. A linguagem dos políticos é acessível ao eleitorado ou é uma linguagem muito, digamos assim, professoral ou simples demais?
Já evoluiu, né? Os marqueteiros e os especialistas em horário gratuito que assistem os candidatos, que ajudam os candidatos e as coligações, já sabem mais ou menos o tipo de linguagem mais acessível ao brasileiro. Então, isso já aperfeiçoou bastante desde o horário gratuito nos anos 80.
Agora, professor, um pouquinho de história. O senhor falou aí dos anos 80, no período ditatorial, no período militar, o horário político sofreu intervenções para beneficiar o partido da situação na época Arena, não é?
Sim. A única vez que realmente o horário gratuito funcionou bem foi no ano 74, onde tinha uma vaga para senador, que foi por via direta. Então, o governo militar deixou a coisa mais ou menos livre. E justamente esse horário gratuito que permitiu eleger um grande número de senadores do MDB. Porque foi no horário gratuito que esses candidatos do MDB conseguiram passar a sua mensagem, né? Então, o horário gratuito em 74 beneficiou muito os candidatos do MDB.
E por causa disso houve alteração para a eleição de 78, né?
Sim, exatamente. E aí não podia fazer como fez em 74, era uma coisa mais seco, né? E também alterou para ter o senador biônico também, né? De não ter duas vagas de senador por direto. Um foi indireto e o outro foi direto.
Até que ponto pode-se atribuir um desempenho de um candidato no resultado final à presença dele no horário político ou à forma como ele usa o horário político?
Bom, o maior exemplo disso foi na eleição presidencial em 89, quando a campanha do Fernando Collor contra o Lula, né, no segundo turno, jogou no horário gratuito uma companheira de ex-companheira de Lula que se engravidou e nasceu a filha de Lula. Então isso teve um impacto muito forte contra o Lula e a favor de Collor, porque essa enfermeira falou que Lula tinha dado dinheiro para ela para abortar. Uhum. Então isso foi um horário gratuito explosivo, vamos supor, né? Que teve um impacto muito forte sobre a campanha de Lula, sobre ele pessoalmente, e favoreceu muito o Collor nos últimos dias do segundo turno. Então isso talvez seja o exemplo mais destacado de impacto do horário gratuito.
89 também chamou atenção pelo uso de efeitos gráficos e imagens externas naquela eleição, na campanha do hoje senador Fernando Collor de Mello. Essa campanha, quando se fala em horário eleitoral gratuito, ela foi um marco para as eleições brasileiras?
Sim, porque foi a primeira vez que o horário gratuito usou computação gráfica, né, que era uma novidade. E muitos partidos e políticos aqui no Brasil nem sabiam o que era, né? Então foi uma grande novidade que chamou muita atenção. O que também chamou atenção, num curto prazo, nesse horário gratuito em 89, foi a entrada do Silvio Santos. Porque o Silvio Santos trouxe toda a equipe de televisão da sua emissora, da sua rede, o SBT, para ajudar a confeccionar os programas no horário gratuito. Então isso realmente teve outro impacto de novidade, tecnicamente, com a tecnologia bastante alta, sabe? Mas durou pouco tempo porque foi impugnado.
Uhum. E essa eleição gerou também mudanças depois, né, para o horário político?
Sim, foram proibidos tomadas, né, externas, né, porque isso era tido como uma coisa que Collor usou em excesso, né? Uhum. Então isso provocou algumas mudanças nas regras, né, do horário gratuito, é verdade.
Uhum. Bom, o senhor falou que as pequenas inserções podem ter mais eficiência, maior eficiência sobre a cabeça do eleitor e para passar a mensagem que o político quer passar do que esse período maior de horário político gratuito. O ideal, então, seria retirar esse horário maior, intensificar na legislação, intensificar na programação as pequenas inserções?
Sim, tem gente que gostaria de alterar a legislação para permitir isso, proporcionalmente ao tamanho dos partidos. Só que isso é um pouquinho mais difícil de controlar, né? Pela Justiça Eleitoral, né? Também nós temos variações a nível estadual. Uma propaganda no horário gratuito muito famosa em Goiás, em que um candidato contratou o Nercindo Capetinga, que era um personagem muito conhecido na televisão, um personagem humorístico, né?
Uhum.
E ele inventou um negócio de panela, de tirar e pôr dentro da panela para pichar, para atacar um dos candidatos, né? Que tinha muita família na política, e isso era chamado de panela, né? Então, isso surtiu efeito muito forte sobre o eleitorado, porque o ator, o Nercindo Capetinga, era muito conhecido já como personagem da televisão, né?
Uhum.
Então isso também provocou legislação para proibir isso, né?
Conversei com o professor David Fleischer, professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, falando sobre a importância do horário político eleitoral gratuito.